11ª reunião ordinária, 31 de março de 2025.
Convido a todos ficar de pé a fazer nossa oração inicial.
Seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de um mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário com essa chamada dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis, presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
E passo a palavra ao presidente e todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados e proposições.
Em relação às proposições, a indicação número 79, subscrita pelo vereador Roberto Carlos, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mês determine a secretaria responsável atenção especial para a ponte localizada nas proximidades da mineração Terra Nova, que liga a cidade de Jaci à comunidade de Contendas. Constatamos que a referida ponte se encontra sem as grades de proteção nas cabeceiras e carece de sinalização adequada. Tal situação representa um risco significativo à segurança dos usuários, podendo ocasionar acidentes graves. Diante disso, solicito que sejam tomadas medidas provisórias imediatas para a instalação de sinalização e proteção temporária, até que se possa realizar um serviço definitivo que resolva a questão de forma eficaz. Esta ação é essencial para garantir a segurança de todos que transitam pela ponte. Indicação número 70, do Roberto Carlos. A indicação número 70, subscrito pelo vereador Júnior, solicitando expediente para o senhor prefeito, a sua atenção urgente para a crescente quantidade de animais de grande porte, como vacas e cavalos, soltos nas vias públicas do município. Essa situação tem causado diversos transtornos, incluindo sujeira, desordem e principalmente colocando em risco a segurança de pedestres e veículos que transitam pelas ruas. É imprescindível que sejam adotadas medidas imediatas para resolver esse problema, garantindo a segurança e o bem-estar da população. Dessa forma, solicito que sejam implementadas ações efetivas para a contenção desses animais, como campanhas de conscientização, fiscalização e, se necessário, a criação de um abrigo temporário para os mesmos. Requerimento número 32, subscrito pelo vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando pedido para o seu prefeito, requisitando que determine ao secretário responsável que envie a esta Câmara informações detalhadas sobre os salários e benefícios dos servidores efetivos e comissionados da Prefeitura Municipal de Jaci. Especificamente, requer-se a tabela com os valores de todos os salários pagos aos servidores, discriminando cargo por cargo e função por função. A relação de todos os benefícios oferecidos, incluindo vale-refeição e quaisquer outro adicional e gratificações. Essas informações são essenciais para assegurar a transparência nas ações da administração pública e para o correto acompanhamento das despesas municipais. Requerimento número 33, também do vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando expediente para o seu prefeito, registrando as seguintes informações detalhadas sobre todos os pedreiros e auxiliares atualmente disponíveis na Prefeitura Municipal de Jaci. Especificamente, requer-se a lista com os nomes de todos os pedreiros efetivos e concursados, a lista com os nomes de todos os auxiliares vinculados à Secretaria de Obras, informações sobre a quantidade total de pedreiros e auxiliares, incluindo aqueles contratados temporariamente. Essas informações são fundamentais para o acompanhamento das atividades da administração pública e para assegurar a transparência dos serviços prestados à população. E o requerimento número 34, subscrito pelo vereador Carlos Eduardo, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando informações detalhadas referentes ao transporte escolar, especialmente no que diz respeito ao transporte universitário de outros cursos que realizam o percurso entre a cidade de Jaci e Lavras. Especificamente solicitamos informações sobre a empresa responsável pela prestação de serviço de transporte escolar, incluindo nome, CNPJ e dados de contato, cópia do contrato firmado com a referida empresa, bem como quaisquer aditivos contratuais que possam existir, informações sobre a logística do transporte, especialmente em relação à responsabilidade da empresa durante o período de férias das escolas, considerando que o ano letivo na UFLA nem sempre coincide com o das demais instituições de ensino. É importante saber se a empresa é responsável apenas pelo transporte dos alunos da UFLA durante esse período. Essas informações são fundamentais para garantir a transparência e a qualidade do serviço prestado, bem como para assegurar que os direitos dos alunos sejam respeitados. Em relação aos comunicados, o ofício número 43 do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 29 de 2025, aprovado por essa respeitável casa legislativa, o qual solicita informações sobre condições de trabalho, insalubridade e segurança dos monitores de creche do município, informamos que seguem anexos em arquivo digital os seguintes documentos: o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, programa de gerenciamento de risco e programa de controle médico de saúde ocupacional. Adicionalmente, conforme informações repassadas pela técnica de segurança do trabalho do município, Mirene Lopes Moraes, houve uma solicitação específica e recente de avaliação, individual quanto à atividade exercida por uma servidora da função de monitora de creche. O requerimento segue anexo com omissão dos dados pessoais da servidora, conforme determina a Lei Geral de Proteção dos Dados. A análise técnica foi realizada pelo engenheiro Robson Lúcio Soares, da empresa Help Soluções em Engenharia, e concluiu que a atividade desempenhada pelos monitores de creche não se caracteriza como insalubre, uma vez que, apesar do contato com agentes biológicos, este não ocorre de forma habitual ou permanente, como exige a norma vigente. Tal entendimento está devidamente fundamentado no laudo LTCAT e no relatório de análise de exposição ocupacional anexado. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Ofício número 45, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento 28/25, solicita informações e documentação referente à aquisição do micro-ônibus destinado ao projeto O Busão é Grátis. Vimos, por meio deste, prestar os seguintes esclarecimentos. Histórico de compra do ônibus. Informamos que o histórico de aquisição do veículo consta detalhadamente no processo de licitação 11/25, na modalidade pregão presencial, em arquivo digital anexo. 2. Transferência do veículo e documentação. Esclarecemos que as informações referentes à transferência do veículo, incluindo o histórico das últimas transferências e o CRV, estão contempladas no certificado de vistoria cautelar, documento este que instrui o processo licitatório mencionado. Documentos relacionados ao processo de serviço de despachante. Até o presente momento, não foi contratado serviço de despachante, visto que a aquisição ainda não foi quitada, o que inviabiliza a emissão do documento de transferência, sendo que, tão logo efetivadas tais providências, poderão ser as mesmas informadas. Relatório da Comissão Especial. A apresentação do relatório dos trabalhos da Comissão Especial está devidamente incluída no processo licitatório 11/2025, por meio do laudo de vistoria técnica municipal, também encaminhado em anexo. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e reiteramos nosso compromisso com a transparência e o interesse público. Ofício número 17, subscrito pela diretora escolar Maísa Aparecida de Aguiar Mendonça, em resposta ao requerimento 30/2025 de Vossa Senhoria, vem por meio deste encaminhar em anexo a matriz curricular do ano letivo de 2025 da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunks, aprovada pela Superintendência Regional de Ensino, conforme Lei Federal 9.394, de 23 de dezembro de 1996, e Resolução 481, de 3 de 8 de 2021, onde constam todos os indicadores fixos, especificando a duração do intervalo recreio e merenda, 15 minutos, além das 800 horas, conforme a legislação vigente. Sem mais para o momento, agradecemos. O ofício número 9, subscrito, assinado pela diretora Silmara Aparecida Moretti, em resposta ao requerimento 30/2025, vem por meio deste informar que a educação segue as diretrizes estabelecidas pela Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual seu artigo 24, inciso 1, cita: a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluídos o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Sendo assim, o ano letivo é dividido em 200 dias, com aulas de 4 horas diárias e totalizando as 800 horas, para o horário de intervalo, que é de 15 minutos. A Escola Municipal Maria Luísa da Paixão possui educação infantil, primeiro e segundo períodos, e o ensino fundamental, primeiro ao quinto ano. Seu período de aula no turno matutino é de 7 às 11 horas e 15 minutos e de 12 horas e 45 minutos às 17 horas, no turno vespertino. Observa-se a diferença do horário de 15 minutos que corresponde ao horário de intervalo. Ressalto ainda que, para que o ano letivo ocorra, é necessária a autorização do quadro curricular da educação infantil e do ensino fundamental pela Superintendência Regional de Ensino, com sede em São João del Rei. Neste documento pode ser observado, no campo Indicadores Fixos, todos os dados com relação aos dias letivos, dias da semana, total de semanas letivas, duração módulo aula, duração do recreio, aulas especializadas, etc. Enfim, diante da legislação vigente e aos quadros curriculares da educação infantil e do ensino fundamental, a instituição que não estiver cumprindo os 15 minutos de intervalo ou mesmo excedendo esse tempo, estará violando os direitos dos discentes. Assim, precisará ser denunciada à Superintendência Regional de Ensino e, concomitantemente, ao Ministério Público Estadual. Seguem anexo documentos comprobatórios citados neste ofício. Ofício número 16, subscrito pela diretora escolar Neide Aparecida Salustiano. Em resposta ao requerimento número 30/2025 da Câmara Municipal, vem por meio deste informar que a instituição de ensino segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, Lei nº 9.394, de 23/12/96, Resolução 472, de 1º de fevereiro de 2020 e 481, de 3 de janeiro de 2021, para o que tange à educação infantil, 200 dias letivos e 800 horas aulas e regimento interno. Atendimento aos turnos matutino, vespertino e integral. No seguinte ordem, matutino de 7 às 11h15, vespertino de 12h45 às 17 horas e integral de 7 às 17 horas. Seguem anexo horários de rotina. Sem mais prolongamento, ressaltamos nossos mais sinceros votos de estima e consideração e me coloco à disposição para esclarecimentos que fizerem necessários. O ofício número 26, subscrito pela diretora do CEMEI, professora Darina Priscila Varenga, a senhora Elisângela Rodrigues. Bem, primeiro, deixo informar que, quando assumi a direção do CEMEI em 7 de fevereiro de 2025, os alunos usufruíam de 15 minutos de lanche e mais 15 minutos de recreação, dando um total de 30 minutos por dia. E o término da aula acontecia 15 minutos antes do horário letivo, tendo o aluno uma perda de 30 minutos de aula todos os dias e um total de 100 horas no ano, sendo que minutos de aula todos os dias e um total de 100 horas no ano. Sendo que, conforme o quadro curricular, Lei Federal 9.394, de 23/12/96, Resolução 472, de 1º de fevereiro de 2020 e 481, de 3 de agosto de 2021, o maternal, primeiro e segundo período, tem que ter 200 dias letivos e 800 horas-aulas, para que os alunos não tenham perda de sua carga horária, a partir de 7 de março de 2025, o horário de recreio passa a ser de 15 minutos, conforme a legislação, e a aula termina no turno da manhã, às 11h15, e no turno da tarde, às 17 horas. Ressaltando que na educação infantil, o brincar tem que ser direcionado sempre com um intuito pedagógico. Os alunos lanchavam e iam para o parquinho, onde corriam o risco de machucar e terem uma ingestão. Em anexo, quadro com horários de lanches e o momento de brincar com os horários estabelecidos. Me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida e o CEMEI se encontra de portas abertas para essa casa legislativa. Em relação aos projetos em pauta, consta aí para a primeira votação o projeto de lei número 3/2025, que cria na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação o cargo de profissional de apoio escolar. Então, senhor presidente, o projeto em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Ranieri.
Roberto Carlos.
Boa noite a todos presentes, boa noite, senhores vereadores, vereadora Franquelini, nosso assessor jurídico, doutor Edmil, servidores da casa, as pessoas presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara e também pela rádio, que está sendo transmitida às quartas-feiras. Vou passar primeiramente hoje a palavra franca aos senhores vereadores, eu vou ficar para o final, tá ok?
Gabriel Reis.
Presidente, quero falar direto da minha mesa. Permissão concedida. Boa noite a todos os presentes da Câmara. Boa noite ao nosso amigo vereador e vereadora, ao nosso jurídico da Câmara. Gente, não tem muito o que falar aqui hoje, não, mas já sei, está complicado, sabe por quê? Vai um pobre pedir uma máquina lá na prefeitura, não pode. Para rico tem. Estranho, né?
E outra coisa também, eu pedi essa... Eu pedi, estou pedindo aqui, para ver sobre pedreiro e ajudante. A gente pede lá para arrumar um bueiro na rua, não pode. Se tem ajudante, tem pedreiro. Vou pedir a quem, então? E uma boa noite também a redes sociais, o Facebook. Por hoje é só.
Obrigado, Dr. Gabriel.
Presidente, eu posso ter uma parte na palavra do Gabriel? O vereador Gabriel trouxe abordou, né, um assunto que é muito polêmico, né, no nosso município, tendo em vista que a gente já tem uma cultura, né, presidente, de as máquinas da prefeitura ajudar a população. Eu vejo que, igual o Gabriel falou, que a máquina trabalha para rico, eu vejo que toda a população precisa do serviço, tanto os pobres quanto os ricos, mas eu vejo que falta um pouco de controle, né? Critério. Então, eu gostaria até, senhor presidente, vereador Gabriel, com a licença de Vossa Excelência, claro, dar uma ideia, né, vereador João Batista, que é a gente criar, né, ver os critérios que tem que adotar para colocar na fila de espera, porque senão o secretário não vai ter controle do serviço, das demandas. Às vezes o vereador Gabriel tem uma demanda e ele é bem mais quisto do que o vereador João Batista, por exemplo, então a demanda do vereador Gabriel passa na frente, a do vereador João Batista fica para depois. Então, se criar um documento no qual preenche-se, né, os critérios ali, e aí vai aguardar todo mundo vai ser contemplado. E tendo em vista que a gente não pode deixar também as obras da prefeitura, né, porque tem as estradas rurais para acabar, tem as pontes que o vereador, até o vereador Roberto Carlos, mencionou, que é da ponte, né? E realmente aquela ponte já tem muito tempo que a gente pede, e da outra gestão eles colocaram, o senhor lembra, vereador Rogério, um moeirão de cada lado e atravessou um pau em cima ali, ó, e amarrou presidente. Não dá, né? Obrigado.
E aquela ponte lá já teve acidente, você lembra, Juninho? Acidente sério.
Obrigado, viu, vereador Gabriel, o presidente.
Fiquei encantado.
Roberto Carlos.
Boa noite a todos, amigos vereadores, Fran, pessoal aí, os servidores da Câmara, nosso amigo Dr. Edmilson, pessoal aqui presente, os que nos assistem nas redes sociais, pela rádio, né, a partir de aqui, vai ser transmitido toda quarta, né? Oi? É quarta-feira, né? Que Deus abençoe a nossa semana aí. Falar um pouquinho sobre a questão da ponte ali, que eu fiz o requerimento, indicação. O pessoal está me abordando sobre aquela ponte, que está muito perigoso, que essa chuva aí, e eu até estive lá, até fui até lá, e está um caso muito sério mesmo, tem que tomar uma ação urgentemente lá, e não falo definitiva, né, a princípio, mas uma ação corretiva para amenizar até conseguir fazer uma melhoria definitiva, né? E mais uma vez eu venho a dizer que tudo que a gente traz aqui é que o pessoal nos procura. O pessoal nos procura e a gente é a voz do povo, né? Então, tudo que o pessoal procurar a gente, lógico, a gente filtra primeiro, a gente tem toda uma triagem, a gente filtra, né? Tem muitas coisas que a gente analisa e acaba que vê que não tem como trazer, né, para essa casa. Mas o que a gente precisar trazer, a gente vai continuar, porque aqui a voz do povo está sendo expressa. E questão que o Juninho abortou aí, a gente também tem que entender, né, que tem a questão da demanda. É, o secretariado, principalmente o secretário de obra, né? A gente entende que está muito arrochado, sufocado, que tem muitas coisas para ser corrigida, muitos projetos novos. Então a gente entende, é compreensível, né? Que não, às vezes não faz, não é porque não quer fazer, porque tem toda uma programação. Mas a gente tem que ficar atento para que todos sejam beneficiados.
Permite,
fica à vontade.
Eu acho interessante o que o Júnior falou também, esse assunto da máquina, que eu tive conversa com o Nadinho, e ele falou que estava muito focado, realmente estava, que as estradas ficaram todas irregulares, né? E não conseguia atender a demanda de acesso nas pequenas propriedades ou diretamente, só as principais. Esse fato de hoje, até eu acompanhei e vi de perto que realmente a máquina estava parecendo um serviço de fazer terreiro de café. E o presidente comentou, a gente podia ter convidado aqui na próxima reunião para ver o critério que ele está usando, porque eu não entendi. A máquina que eu sei que a prefeitura tinha, as duas máquinas, uma quebrou hoje lá em contêiner e veio arrastada para cá. E que era a segunda máquina que poderia estar prestando serviço para o município, nas estradas principais, foi deslocada para fazer um serviço de terceiro. Mereci demais da conta o empreendedor lá, a pessoa que está sendo usada. Todos merecem, mas a situação eu não entendi também. Obrigado pela
nada. Não, concordo. Todos merecem. Diferente da sua classe social, financeira, todos pagam imposto, todos têm direito, né? Eu concordo. E a gente só tem que saber a questão do critério, né? Como que é o cronograma que faz, né? Deve ter todo um cronograma, né? Vamos convidar ele, conversar com ele, eu acredito que, né? E é o que eu estou falando, a gente tem que analisar primeiro os fatos, antes de julgar, né? Mas, e o Nadinho, a gente sabe que é uma pessoa que, a gente tem acesso a uma pessoa do bem, né? Então, mas a gente está aqui, infelizmente, para fiscalizar. Então, a gente vamos reunir e trazer na próxima aí para o pessoal, né? Para expor o que vai ser feito. E hoje eu não vou falar muito, não. No mais, tem uma questão dos animais também. A questão dos animais foi citada aí. E o nosso presidente, o vereador Marcelo, comentou a questão do cavalo. Aquela vez, né, que ele estava subindo o morro, aconteceu comigo o mesmo fato, semana passada, mas subindo o Morro da Serra. Eu quase bati o carro. E vinha um outro veículo atrás, quase que bateu na minha traseira ainda, do veículo. Né? Então, quer dizer, é uma questão que está bem séria, bem crítica em Jaci também. Eu estou à disposição, os vereadores aí também, que tiver algum tempo, a gente está nos reunindo e tentando achar uma solução. Esse é um ponto...
Vereador, na ida, hoje eu estava indo para Lavras, ali no trevo da Camargo Rei também tinha 4 cavalos ali. Aí fica perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado, levar... informar, né, o pessoal dos perigos, conscientizar. Então a gente precisa, em vários pontos, em várias áreas do nosso município, precisa de conscientização. O lixo é um exemplo, os animais, outro exemplo. Eu até depois vou colocar uma foto que fui surpreendido essa semana, esse final de semana, na verdade. Obrigado, vereador.
Nada. E belas palavras colocadas. É a conscientização de cada um, né? E outra coisa que eu queria citar aqui, até o presidente colocou os nossos contatos. O que que acontece? Me abordaram hoje, por coincidência, só eu preciso falar com o vereador, tá? Gente, eu falando de mim, eu acredito que os novos vereadores também. A gente está aqui à disposição. Hoje eu fui abordado, eu falei assim, não é amolação, a gente está trabalhando para vocês. Então, o que vocês precisar, pode procurar a gente. Eu estou à disposição. O que precisar, pode me procurar. Não vai ser sempre que a gente vai conseguir atender e de imediato. Mas o que depender da gente, a gente vai empenhar e vamos correr atrás. Você vai ter um sim ou não, ou um talvez. Nesse caso, tem um talvez. Porque tem situações que a gente acha que pode, depende. Às vezes não pode, depende. Então, eu falo nós, vereadores, que eu acredito que pela Câmara... que tem hoje, composta dos novos vereadores, eu conheço cada um particular e eu sei que é da mesma índole, né? todos estão aqui, não é para brincadeira. Nós fomos eleitos pela força do povo, pelos votos. Então a gente está à disposição. É que eu falo, não precisa ficar acanhado. A gente está à disposição. Pode falar, pode procurar a gente. A gente vai entrar em contato com o secretariado, com o prefeito, se for possível. Se preciso for BH, Brasília, a gente está à disposição. Inclusive, essa semana a gente foi, né, Fran? Eu, a Fran, o João Batista, o Du não pôde ir. Então, tipo assim, a gente não vai medir esforço, não. E hora nenhuma vai ser incômodo. Porque na eleição a gente não foi de porta em porta pedindo. E a gente sabe que é chato. Às vezes está lá fazendo uma janta, fazendo um café, com uma casa para limpar. E tira um tempinho para receber a gente. Então, a gente também está aqui à disposição, lógico. Às vezes a gente, todo mundo aqui, eu acredito, tem sua vida particular, tem seus negócios. Então, não é 100% você consegue responder na hora. Me fala uma pessoa, se tu não consegue responder 100% na hora, é difícil ou atender. Mas a gente retorna, a gente vai responder. E por falta de empenho, dessa casa não vai ficar sem solução, não. No mais, é isso aí. Agradecer a Deus. Que essa semana seja abençoada. Obrigado a todos aí.
Obrigado, vereador Roberto.
Júnior Aparecido.
Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, vereador Franqueline, servidores desta casa, doutor Edmilson, quem nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube e vai nos ouvir pela Rádio Jaci FM na quarta-feira, meu cordial boa noite. E quem está aqui presente, Didi, seu Gonçalo. Senhor presidente, gostaria de falar e agradecer mais uma vez o empenho do deputado estadual Vitório Júnior para Coenjaci. Fazendo levantamento e mandando para ele, né, o nosso requerimento, né, a nossa indicação, nosso ofício, pedindo melhorias para a nossa cidade. E aí a gente fez o levantamento que no Ipiranga, né, na parte sem iluminação, são 20 postes que precisam de reparo. Desculpa. E a haste de iluminação. Na parte nova do Ipiranga, mais 15 postes sem as hastes de iluminação. Então, a gente precisa, né, de juntar forças e correr atrás para a melhoria desses lugares, né? E observação, no Ipiranga, falta ainda 300 metros de cabeamento, poste e iluminação. Então, essa é a demanda que eu já enviei para o deputado e ele aceitou entrar nessa luta aí a favor da nossa população. E eu vou levar em mãos, né, o ofício junto com o mapeamento de todos os pontos, senhor presidente, que precisa dessas melhorias. Bem como também, senhor presidente, senhores vereadores e população que está nos assistindo. No bairro Novo Horizonte, também falta iluminação em 8 postes, que falta a haste e a luminária. E precisa de fixação de 4 postes, mais ou menos, até sair ali na... que vai margear a rodovia, né? A MG que passa ali. E mais 200 metros de cabeamento. E na área, senhor presidente, depois da ponte, né, que o vereador Roberto citou, ali depois do viaduto, senhor presidente, nós temos que juntar forças, senhores vereadores, para levar iluminação pública até aquele lugar, porque não tem. Aquela área ali precisa de mais ou menos o quê? Uns 500 metros de rede elétrica. Isso precisando de postes, iluminação e o cabeamento.
Permite uma parte, claro. Vereador Júnior? Eu falo mais em questão de inclusão social, né? A gente fala de preconceito e tal, que eu venho sempre batendo na tecla. Que eu falo, alguns bairros aqui em Jaci parece que fica esquecido. Uhum. Não tem, e eu falo assim, não é só financeiramente, não. Às vezes, a gente tem que ser, para a gente ser incluso na sociedade, uma coisa simples, que é uma iluminação que não é de graça. Todos pagam. Então, uma coisa simples. Então, eu concordo com você e eu também estou à disposição. Acho que a gente tem que brigar. Esse é um ponto importantíssimo, de suma importância. Obrigado, vereador Júnior.
O senhor tocou num ponto importante, né, que é a gente abranger, né, a benfeitoria para todos os cidadãos. A gente fez uma indicação, na época, a vereadora Olívia e eu, para fazer um calçadão, no qual hoje tem um projeto para fazer um calçadão lá no bairro Novo Horizonte. Espero que saia, né?
O vereador, permite também?
Claro.
Isso é até interessante, eu tive uma reunião com o senhor do Rei, que é o companheiro que estava com nós lá, e escutou um padre fazer uma palestra. Isso é a cidade igual uma mãe, tem 3 filhos, todos com saúde, mas tem um que está inferior, que tem menos saúde. A mãe dá mais atenção em quem? Naquele, porque está mais precisando de saúde. No município, é isso. Não adianta querer mostrar que a praça principal é aquilo, fazer o melhor, se aqueles bairros carentes, precisando de atenção, não vai lá olhar. Isso é um carinho, eu não preciso aparecer com foco na imagem. É só fazer o bem. Isso seria fazer o bem. Iluminação, é cuidar de uma praça, é cuidar de uma rua, olhar um esgoto, cobrar, cuidar, cuida, lá não vai aparecer. Mas aqui ele vai chegar e deitar na cama. Eu fiz o meu dever. Né? Obrigado.
Sempre à disposição. Eu fico, assim, muito tranquilo e confortável, senhor presidente, de vir a essa tribuna e fazer essas cobranças sem ataques a ninguém, né? Porque Rogério e eu fomos atacados demais aqui, né? E o atual prefeito e eu já tivemos divergências de ideias aqui, no qual acabou ali no portão da Câmara. Então nós temos uma relação muito boa e eu até agradeço ao prefeito que sempre me atendeu lá com muita boa vontade em solucionar os problemas, né? Bem como esse do CAGEC, que também o deputado Vitório Júnior ainda quer disponibilizar as academias para a nossa cidade, presidente. Então, acredito que o nosso prefeito ele vai conseguir ajustar as questões do CAGEC e tudo vai ficar bom e nós vamos conseguir angariar mais proventos para o nosso município. Senhor presidente, queria falar também em questão da limpeza do nosso município, né? Voltaram a fazer, a roçar, né? As escolas, alguns pontos do poder público que está precisando. Mas, porém, entretanto, todavia, senhor presidente, alguns pais, avós de alunos, veio me atentar, né? Nos atentar, né? Para a gente ficar atento, não é de atentar, de atentação, senão confunde aí, né, presidente? É perigoso as palavras. Então, veio nos deixar atentos, né? Primeiro, queria parabenizar a equipe da limpeza, mas eles vieram, veio me atentar, e eu estou atentando, Vossa Excelência, bem como o Executivo, sobre a falta de proteção, tanto para as crianças quanto os transeuntes ali e a equipe, né, que também precisa dos EPIs. Senhor presidente, eu gostaria agora de lembrar, né, que amanhã, dia 1º de abril, né, vereadora em questão, Olívia, e eu tivemos a primeira promessa da reforma do PSF do centro. Então, a gente amanhã pode cantar parabéns, né, para o executivo que antecedeu a isso. Que não deveria de atrasar, porque a gente votou o projeto. Bom, senhor presidente, e gostaria, né, de lembrar também a nova gestão que o tempo que nos foi prometido, o começo da reforma também já se esgotou. Então, como amigo, eu venho aqui, como o senhor presidente fala, né, que ele vem da conselho, eu vim só lembrar. E lembrar também que o NH, nosso NH está com o mobiliário bem ruinzinho, né? Aquelas cadeiras já estão quebradas. Eu acho que nós que vamos ali no PSF do centro, bem como toda a população, vereadora Fran, que procura o NH, precisa ali na recepção, antes da triagem, né, de conforto também. Porque minha avó foi para o NH, foi muito bem atendida, claro, o atendimento é de primeira, mas o tempo de espera ali, ela com 82 anos, com artrose no joelho, então ela ficou com a perna bem dolorida depois, presidente, devido aos banquinhos lá que estão quebrados, a nossa população precisa atendimento melhor. Presidente, para finalizar, né, gostaria de deixar aqui os meus parabéns pro meu avô, Ayrton Ribeiro de Oliveira, o vô Ito, que as graças de Deus cheguem até o senhor, vô, e que o senhor continue sendo esse companheiro maravilhoso de todos os dias, viu? Que, companheirão, tem noite que a gente fica até 1 hora da manhã batendo papo lá. Eu agradeço a Deus pela saúde dele, pela vida dele e a oportunidade que ele está me dando de estar com os meus avós mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado, senhores vereadores, todos que nos acompanharam, quer dizer, estão nos acompanhando, né, e vão nos ouvir pelas ondas da IJACI FM. Que Jesus Cristo abençoe e o Espírito Santo ilumine o lar de cada um. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior.
Carlos Eduardo.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite Fran, boa noite Edmilson, pessoal da casa, boa noite a quem está nos assistindo aqui e pelas redes sociais. Bom, primeiro vou falar sobre o requerimento que eu fiz sobre as informações do transporte escolar do pessoal que vai estudar em Lavras, ou até Nepomuceno também, que antes tinha, não sei se está tendo agora, que várias pessoas me falaram que esse ônibus que leva, quando estraga, demora demais uma solução, ou às vezes tem que vir de outro ônibus pagando, ou então tem que ficar pedindo carona até tarde. E também da UFA lá, todos sabem que a UFA, o calendário do ano letivo é diferente, porque lá tem muita greve, né? Aí tem bastante. Aí tem que ver se essa empresa tem que fazer o transporte dos alunos lá nessa época, depois que terminou o ano letivo de todas as outras escolas, ou se eles têm o calendário certo. Por isso que eu pedi as informações. E assim que eu tiver, eu falo aqui de novo, beleza? Sobre os animais lá também, eu fui o primeiro, e não foi só uma vez que eu pedi sobre alguma providência contra isso. E eu estou à disposição também se precisar para alguma coisa, porque pode causar muitos acidentes lá.
Edu, você me dá uma parte, por gentileza? É, eu até esqueci de falar sobre os animais. Gostaria, na sua fala, de mostrar uma foto. Quem está nos assistindo aí pelo Facebook vai ver que esse final de semana eu vindo do Ipiranga para cá, para o centro, aí eu me deparei com um monte de vaca na pista ali. E ali é onde os moradores falam que causa muito tumulto ali. Por quê? Cachorro vai em cima, aí o gado estoura e vai em cima da cerca. É, o pessoal que cria alguns animais ali, confinados, entende? Aí é muito prejuízo. Obrigado, vereador.
Outra coisa sobre limpeza, já fizeram lá, perto da pracinha da Coab lá. Mas alguns pais pediram para fazer a limpeza novamente lá, porque as crianças esperam o ônibus da escola lá e pode ter algum bicho, alguma coisa que possa machucar as crianças lá. Quem puder, se puder fazer isso, agradeceria muito. Um abrigo lá também. É, lá não tem mesmo, não. E... Não, tá de boa. E sobre o busão grátis. Era para ser amanhã que tinha falado aqui, porém, eu estava conversando com o secretário hoje. Ele pediu para avisar que vai demorar mais uns dias, porque tem uns trâmites do seguro que demora um pouco lá. E o seguro é importante para todos que circularem no ônibus. Isso vai demorar um pouquinho, mas já está pronto. E o percurso também, só faltam detalhes também para ele já divulgar. Então, já o busão grátis vai estar à disposição de todo mundo. Podem ficar tranquilos. E só agradecer também ao Nelsinho e o pessoal lá. O João com a Fran, acho que já pediu também a câmera lá para Vila Aparecida, né? Já instalaram lá, instalaram um monte de lugares aqui. E agora é ver se vocês, responsáveis pelo monitoramento, cuidem bem e olhem direitinho lá, que lá precisava mesmo. Então, obrigado e boa noite a todos.
Mas tirou a câmera que ficava vigiando o Rogério Tungas lá, ué? Hã? Tinha uma lá na esquina, né, do outro lado. Tirou.
Márcio Moraes.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo.
Galera, só pra festa do carnaval.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Fran, jurídico, nossos colaboradores, vocês presentes, os que nos assistem pelas redes sociais, os que nos vão ouvir também na rádio, boa noite. Eu também, ser rápido, mas sobre o comentário inicial aí, sobre falar de máquina, eu hoje tive a chance de ver uma situação que, para o que está sendo feito lá, ótimo. Mas uma coisa que eu espero que o Nadinho puder vir cá nos esclarecer de forma que ele está trabalhando, de forma que ele está fazendo esse plano de serviço para o pessoal. Hoje ela estava fazendo um serviço de terreiro, sei lá, um planado lá que eu vi, eu mesmo, não quiseram falar, fui lá, verifiquei. E merece o proprietário lá da terreno lá, que estava sendo feito. Mas eu não estou entendendo ele. Eu estou vendo que tem gente precisando de acesso. Eu mesmo já citei vários para ele. Ele me pediu que esperasse, que atendesse, afogasse primeiro as estradas municipais, para depois fazer o restante. Tem gente que não tem acesso na casa. Hoje a máquina da prefeitura saiu para fazer um serviço para um terceiro. A outra máquina quebrou. A máquina estava no terreno do terceiro. Volto a falar que deve ser feito, sim, mas eu não estou entendendo o critério que fez. Eu peço que você puder vir em casa e explanar para a gente o que, como, dessa forma, sabe? Porque eu quero responder para os meus conhecidos, os que me cobram, meus eleitores, meus amigos e todas as pessoas que pedem máquina para esse tipo de serviço, e eu sou obrigado a falar que a máquina está ocupada. De repente eles ficam sabendo a informação que essa máquina está prestando serviço para outros lugares. Então fica difícil eu segurar e conduzir essa conversa.
estava sendo meio mentiroso na conversa, tá? Ficou muito esquisito, eu peço gentileza que venha qual critério que ele usou, porque eu vim defendendo, na ocasião a vereadora Fran participou de uma senhora desesperada com a entrada da casa dela, e eu passei e ela estava cobrando aqui da Franquelina, Fran. E eu disse a ela que tinha que aguardar, porque foi assim que passou, não tinha cheiro de a máquina fazer o serviço para ela. E ela desesperada. E daí, então, é o meu discurso para todos. Mas hoje eu vi uma situação dessa, eu te chamando a situação, eu fiquei perplexo com o negócio, sabe? Porque não entendi o que ele fez. Ou, bom, não vou nem comentar, né? Mas ficou muito mal acabada a situação. Espero que ele venha aqui e me explique por quê. Ou é para todos ou não é para ninguém. Eu acho que o justo é esse. Tá? E se fosse fazer estrada, estava quieto. Se é para fazer estrada, tudo bem. O cara não tem acesso à fazenda, tem que entrar. Eu concordo plenamente. Mas estava fazendo uma prefeitura para fazer para o município, para o terreno do companheiro lá. A prefeitura para aumentar o patrimônio dele. Enquanto eu tenho meus pedidos de estrada que estão sendo carentes, não foi feito, não fez e não me procurou para fazer. Depois a administração fala que a gente está pegando o pé. Eu achei até estranho o Nadinho. O Nadinho é uma pessoa muito séria, um cara equilibrado, está fazendo bem feito, mas esse hoje deixou a desejar. Espero que ele nos explique, e ele tem um bom motivo, sei que tem, né? Porque ficou muito ruim essa conversa hoje. Fui obrigado a sair do meu serviço e ir lá presenciar, onde até liguei para o presidente hoje mais cedo, dizendo que iria ver a situação. Tá? E eu não gosto das coisas. Eu sei que cada um segue sua função, não precisa ficar um vigiando o outro. Mas fui obrigado a ver e constatei, onde até o Gabriel também viu essa situação. Hoje, fiquei assim, assustado. Porque se for dessa forma, então a gente tem que parar e falar que eles vão seguir só o que eles querem. E seja assim. Né? Eu fiquei meio chateado, espero que venha nos responder, explicar o motivo, porque não dá, né? Porque a gente tenta amenizar para o prefeito que a situação e eles, de repente, executam do jeito que eles querem. Espero que vai acontecer, vai me dar um parecer e aguardo ele aqui na próxima reunião, se o presidente permitir. Ele nos agradeceu o que foi feito hoje, né? Referente à questão de animais também que vem cobrado aqui, eu também quero falar, realmente, ver animais na rua, como sempre teve. Eu não sei como a gente vai fazer, mas o pessoal que, dessa área de feitura deve estar pensando numa situação para evitar, né, esses transtornos aí para todos aí. Né? Referente à limpeza de lote, estou vendo várias pessoas comentar a questão de dengue, lá aumentando, tem lote muito sujo, tem gente que não tem condição de limpar, a prefeitura não pode fazer porque está ocupada, mas hoje eu vi que pode, porque está aí máquina fazendo serviço para outros, terceiros, então pode. Eu acho que está liberado. Pois vamos ver.
Tem alguns moradores, né, que me relatam, o vereador Márcio, que tem os lotes que estão cercados, né, murados, com portão bonitinho, só que lá dentro está muito sujo e coloca muito resto de construção, né? Portão velho, aí fica tudo lá. Então, ali onde meu irmão mora ali, alguns moradores vizinhos dele ali me relataram que alguns lotes ali estão assim. E também na cidade inteira, bem como ali perto do campo também. Não. Tem um lote ali que está com o muro quebrado e o pessoal usa lá de lixão também.
Quando é uma questão fato, só o mato incidendo no lote, não tem problema. O problema é quando vai ser entulho, essas coisas que vai juntando água. Mas hoje queria terminar minhas palavras por aqui, agradecer novamente e que Deus nos abençoe e uma boa semana a todos. Pois não.
Eu deixei aqui, né, Marcelo? Tipo assim, eu não estou brigando com o vereador, estou brigando com ninguém. É forte de documento aqui que eu pedi. Eu estou manifestando, porque, tipo assim, o dia que chegar o meu documento certinho na minha mesa aqui, aí eu vou tomar minha previdência, entendeu? Só que está vindo os trem tudo errado, entendeu? No que chegar certinho, que eu envio tudo.
Boa noite, obrigado.
Obrigado, vereador Márcio.
Rogério Tungas.
Presidente, nossos colegas vereadores, vereadora, ao
nosso assessor jurídico, Edmilson, funcionário da casa, pessoal que nos assiste aqui, pessoal que nos acompanha no Facebook, né, nas redes sociais, e também na rádio agora na quarta-feira, também está passando lá. Por incrível que pareça, tem muita gente que ouve, né, e gosta. Bom, boa coisa que fez aí ao prefeito Nelson junto com a equipe lá da rádio. Iniciar falando aqui da Praça do São Mateus, à tarde agora fui, recebi uma ligação, fui lá ver, e lá tem alguns, a fiação está solta lá, tá, então a gente pede aí a prefeitura que toma as providências, né, com relação à fiação que está solta lá, e também a limpeza, né, e a iluminação da pracinha, a pracinha é pequena, né, e já não tem muita coisa para eles brincarem, né, as crianças fazerem, e o que tem está lá julgado, né, como se diz aí. Tenta maquiar mais ou menos a do centro, né? E a dos bairros fica aí julgada. Quer falar também das máquinas e os caminhões da prefeitura? Eu acho sim que tem que servir a todos, né? Mas eu acho que tem que ter sim uma condição melhor, fazer um agendamento. Não tem rico, não tem pobre, não tem, tem que ajustar sim. Mas quando você procura um secretário e fala que está ocupado atendendo as necessidades da prefeitura, né? Limpando aí as estradas, né, medicinais, que são as principais aí da zona rural, né, e também os lotes, né, que estão sujos, que esses surtos de dengue e demais que está sendo feito. Agora, de repente, chamaca está num lugar, não que ele não mereça, mas está numa propriedade particular, né, fazendo serviço, né, e deixando de fazer aquilo que a prefeitura está precisando. Então, primeiro faça o que está precisando, e depois faça dos outros. Até parece que tem audiência mandando o secretário lá, oi, tem que. O secretário tem que mandar. Vai fazer isso aqui primeiro. Não é o outro chegar e mandar e fazer, não, hein? Então cada um tem que reconhecer seu lugar. A pessoa quando é prefeito. Quando não é mais, tem que saber também que não é mais, né? É igual vereador. Quando é vereador, vereador, quando não é mais, saber que não é mais também. Então é assim que funciona, né? Na política aí, na véspera das eleições, foi o maior sufoco, né, José do Júnior? Que veio aqui, fez vídeo, que nós não queríamos aprovar o dinheiro do PSF ali para consertar. Aí o dinheiro está lá aprovado na conta e não faz. Né? Então, a gente vê que tudo isso aí foi uma estratégia política mesmo do ex-prefeito Fabiano. Para mim, um baita do mentiroso, que ficou de mandar um monte de vezes aqui o projeto, para nós aqui na Câmara, não mandou, se deixou transformar, né, a vida dos nossos cidadãos que trabalham ainda, que são funcionários, né, essa bagunça do salário que está aí, essa bagunça do salário mínimo, começando o salário mínimo e terminando nos outros, que também ficou bagunçado porque deixou acumular e hoje nem sei se dá conta mais de resolver.
O vereador, e só para frisar, né, que tem o estudo que ajuda a nortear para ajustar esses salários aí, todos.
Tivemos, foi pago para isso, a empresa foi paga para isso, tem lá em mãos, né, o estudo feito pela Anver, e não foi feito, né, por ruindade mesmo. Então, eu acho que agora fica difícil, né, para ter que dar 30% de aumento para um funcionário.
Permite uma parte, Roberto? Nós já falamos aqui na Câmara diversas vezes, né, hoje é dia 31 de março. E foi solicitado aqui até, no máximo, até o mês de agosto, para que se resolva essa questão dos salários dos funcionários, em especial aqueles que ganham menos do piso nacional de salário. Então, espero que a prefeitura esteja trabalhando em cima disso para resolver esse problema. Porque nós não vamos ficar quietos aqui, não. Nós não vamos barganhar nada com ninguém. Mas nós temos as nossas armas, as nossas armas legislativas para cobrar. Né, vereador Rogério?
É isso,
então,
aí.
Então, espero que o executivo, tome essas providências para resolver essa questão salarial, né, dos funcionários. Veio aqui, o próprio senhor prefeito esteve aqui na Câmara, falou com alguns funcionários, principalmente da educação. Então, estamos esperando uma solução o mais breve possível. Obrigado, vereador.
No último, só para lembrar, no último ano do prefeito, que eu fui presidente da Câmara, e os projetos que
que era de interesse que eu sabia que era do prefeito, eu não coloquei nenhum para votação. Ele foi no Ministério Público, ele entrou com ação, ele foi para a rede social, ele foi me xingou e foi falar, e eu não coloquei nenhum projeto dele na votação. Então ele não gosta muito de mim não, mas também tem quem gosta. Mas está aqui para falar a verdade e fazer o bem para o povo. Então não vou deixar jamais de apoiar o povão para apoiar o prefeito. Então eu estou aqui para apoiar o povão, que é quem precisa e quem nos coloca aqui nas cadeiras.
Vereador, e quanto presidente, né, eu coloquei todos os projetos para votar, todos foram aprovados e ele não fez nem a metade. Então tá ruim de todo jeito. O problema não é a Câmara.
Não, de todo jeito tá ruim. E tem aí, gente, eu tenho bastante coisa para falar, que não vai dar tempo, não. Tem aqui, gente, a questão da ponte de Terra Nova, realmente tá perigoso, tem que dar lá uma ajeitada rapidinha, tirar aqueles barcos do meio, né, Alberto? Fazer alguma coisa rápida ali, urgente, antes que caia a ponte lá, igual eu falei na outra passada que brinquei, né? E pede o acesso.
Rogério, me permite uma pequena participação e ressaltar que eu falo, gente, a questão daquela ponte de ser bem perigoso, o pessoal que passa ali de madrugada, pessoal às vezes que está com pressa, tem que vir na cidade, seja buscar uma ração, trazer seu leite, então a maioria das vezes é na madrugada e com o tempo chuvoso, aumenta bastante o risco. Está bem agravante mesmo. Obrigado, Rogério.
Tem a questão dos animais também, de grande porte, aí nas ruas, né? Então, já tem a lei, é só executar, né, gente? Então, basta mesmo aí administrar certinho e fazer valer a lei, que funciona. A sinalização também da cidade, gente, foi discutido e nada ainda feito, né? Aí as escolas, a saída das escolas, está perigoso, né? A UNH lá, né, a antiga UBS, tá lá com os forros tudo caindo, né, foi lá tudo, gastou dinheirão com aquele forro, né, com a pintura, essa semana ainda foi abordado e foi questionado por mim porque caiu os forros, não pôs no lugar, e sendo que quem fez lá foi o secretário de planejamento, nem foi o secretário de obras. Então, estranho, né? O busão, gente, amanhã não é porque primeiro de abril não, mas infelizmente vai ficar pro outro dia, porque não vai dar para sair para amanhã. Para votar, pelo menos nós fizemos nossa parte, a Câmara fez a parte, e vamos continuar fazendo em todos os projetos que chegar aqui na Câmara, né, vamos fazer e vamos torcer para dar certo, nós também queremos mandar, né? Vamos para a Serra, vamos, não sei qual vai ser o circuito ainda, mas vamos mandar no busão aí.
Rogério, um minutinho também, disse que era vereador que estava atrasando o busão, né?
Por isso que eu estou falando isso aqui, tem pessoas que falaram que a Câmara estava segurando um outro busão. E não tem nada disso, já está aí, já foi. A Câmara só consertou alguns erros que vieram no projeto, mas já está aprovado, está prontinho para ser executado. E o povo também doidinho para andar. Né, Fran? Você falou que nós ia dar uma volta hoje, não teve jeito. Então, é isso aí. Hã? O ônibus está funcionando. Está novo, né? Está funcionando.
Que ano que ele é, vereador? Que ano com o ano é?
Acho que é 2021.
Em que ano que nós está?
25, né?
25. Então é bom demais.
Tem o PCS que eu falei do centro para arrumar e tem a questão das lixeiras, gente. Ficou de fazer lá no Ipiranga, aqui também na entrada para contendas, né? Faz lá, né, que seja de madeira mesmo, um pouquinho mais alto, né? Para evitar os cachorros lá sair carregando, as vacas também, comer os plásticos aí e morrer. Então a gente pede e vem falar aqui na tribuna que a gente sabe que é muita coisa, senhor prefeito, mas quando a gente... Eu ainda não quis, né, me candidatar a prefeito, porque eu sei que é uma tarefa difícil e de cobranças, né? Mas quem disputa sabe das dificuldades, né, que vai encontrar. Então tem que pelo menos começar a fazer, para a gente pelo menos começar a falar o que está fazendo, para a gente parar também de cobrar. Então a gente pede aí, estamos aqui para ajudar. Se for, né, alguma coisa que está faltando da Câmara, da casa do... Nossa, né, presidente? Estamos aqui para ajudar. Mas se não é, vamos fazer. Vamos fazer para a gente começar a falar que está fazendo e que está sendo bom. Já o terceiro mês já está aí. Né? E mais uma vez, vamos ver se a gente dá uma olhada na folha de pagamento e principalmente salário mínimo. Vamos resolver ela. É coisa pequena, é pouco dinheiro e é fácil de arrumar. Não arruma porque não quer arrumar. Obrigado.
Obrigado, Leandro Luiz Rogério.
Frankeline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, vocês que estão nos assistindo, né, pelas redes sociais, os ouvintes que vão nos ouvir na quarta-feira, vocês que estão aqui presentes, boa noite. Muito, né, se falou da máquina, essas coisas, concordo, acho que a gente está aqui para fiscalizar, mas só que o povo, né, conta com a gente e a gente precisa cobrar, sim, que é uma coisa de direito. Aproveitando, né, essa deixa da máquina, eu quero agradecer, porque eu falei segunda-feira passada, do Charneca. Aí eles foram lá e recuperaram, né, a estrada que dá acesso a essa comunidade. O pessoal ficou muito satisfeito, porque, como eu disse, há muito tempo eles estavam esquecidos, né? Era longe, mas não é porque é longe, tem que ficar esquecido. E eles agradeceram muito, gravaram vídeos. E a gente espera isso, que as nossas indicações sejam atendidas, não passando na frente de ninguém, mas a gente espera isso, porque o pessoal pede e a gente também deve uma satisfação para a população, porque a gente está aqui pela população. E aproveitar essa demanda foi atendida, que bom, muito obrigado, agradeço a administração, o Nadinho, né? Mas tem muitas coisas que a gente precisa que seja resolvida, que já falou, que são as placas, o trânsito, que a gente está aqui desde janeiro, eu sei que tem pouco tempo, mas tem muita coisa que precisa ser feita e tem coisa que já dá para fazer, que é essa sinalização, essa pintar, para que fica uma fácil visualização de quem está transitando. A limpeza, né, dos lotes da nossa cidade, porque a dengue está aí e está com força total. A gente sabe que tem lotes, como o Juninho falou, que estão fechados, aparentemente está tudo direitinho, mas por dentro está tudo. Então, uma forma de cobrar dessas pessoas que têm esses lotes para que a cidade fique limpa, né? E não adianta limpar.
Fran, me permite uma parte que eu esqueci de citar nas minhas palavras. Quando eu falei questão de inclusão social, principalmente na zona rural, a gente vê cada vez mais o empresário, o produtor rural lá, ele tem sua fazenda e tal, não está tendo mão de obra, cada vez mais investindo em maquinário. Por quê? O pessoal não quer morar na roça mais, porque o pessoal está lá, não tem acesso, não tem estrada boa, não tem iluminação, fica mais difícil. Isso aí atrapalha não só a população, em si os empresários, que são os fazendeiros e tais, isso tudo traz prejuízo para o município. Obrigado, Fran.
Isso, bem colocado. O Roberto sempre fala isso, né? Que aí o centro fica como se passasse uma maquiagem, né? Fica ali lindo, maravilhoso, e depois tira a maquiagem, aí fica tudo a desejar. Igual a gente não pode deixar esquecido só porque está longe. Mas eles precisam vir aqui, é igual a gente sempre falou, que muitas vezes o pessoal da zona rural, a única coisa que pede é uma estrada boa para eles conseguir vir aqui, né, com condições acessíveis, porque precisa, tem às vezes, durante o dia, mas se tiver uma urgência de noite, de madrugada, fica muito difícil.
Vereadora, a senhora me dá uma parte? Semana passada eu fui pedalar ali naquela estrada da Cachoeirinha, e aquela estrada, eu não sei, o senhor sabe como chama lá, presidente? Subindo ali para a Cachoeirinha mesmo, ali, ao invés de ir ali pro Lé Romão, vira à esquerda e sobe. Aquele...
Era para a esquerda ali para cima.
Ali também a estrada ali está péssima. E eu acredito que é a jurisdição da nossa prefeitura arrumar lá, né? Lá está muito ruim. Muito, muito ruim.
Para a esquerda, no Taboão, para ir assim.
Isso mesmo. Aí, ali está péssimo de andar de carro. Ali, bicicleta é difícil. Obrigado.
Pois é, então assim, é o que eu falo também. É o planejamento para que tenha manutenção. Porque lá no Charneca eles também falam que há anos não tinha manutenção, nem nada. E acaba que chega ao extremo. Então, a gente não pode deixar chegar a esse extremo. A gente sabe que é difícil, mão de obra, tudo, mas fazer um planejamento para que tenha um controle dessas manutenções para que não aconteça isso. E também, né, aproveitando, falando o que o Roberto disse, que muitos bairros ficam esquecidos, complementando o que ele falou, nós fomos a Belo Horizonte semana passada, tivemos um encontro com dois deputados e a gente fez muitas reivindicações, mas que beneficiasse esses bairros que são esquecidos. A gente sabe que a prefeitura tem que fazer a parte, né, regularizando o CAGEC, porque a gente tem muita gente que pode ajudar, só que, por enquanto, não está tendo condições por causa dessa regularização. Mas a gente está aqui, a gente vai pedir, sim, o que a gente puder fazer para que a população esteja bem amparada, a gente vai fazer, sim. E outra coisa, que eu falei, que bom que colocaram a câmera lá na orla, né? A gente fica feliz por isso, mas o que já aconteceu, a gente não pode deixar para trás. É uma tristeza, né, saber que tem um indivíduo, não sei, falou que tem até inquérito, né, já para resolver, mas a gente fica triste porque tanto se fala de meio ambiente, que a gente vai preservar, a gente na escola está conscientizando as nossas crianças, e uma pessoa fazer uma maldade dessa, né?
Permita uma parte?
Claro.
Já foram replantadas algumas árvores lá, tá? Eu não sei, porque eu não participei da última reunião do CODEMA, não sei que situação que está, mas já foi replantado. Vai ter uma reunião do CODEMA agora na próxima quinta-feira. Talvez a gente vá ter mais algumas informações. A questão das câmeras, se você nem tocou no assunto, eu e outros já tocaram. Tem alguns lugares na cidade aí que colocaram as câmeras, mudaram aqui na Vila Aparecida mesmo. Tem pessoas lá, falou que já mudou da água para o vinho. O comportamento das pessoas já é outro. Então, já trouxe mais segurança para o bairro.
Não, e com certeza, por isso que a gente tem que ir juntos, né? Tanto o Juninho também tinha falado para a gente juntar para a questão dos postes, da iluminação de onde que não tem, e das câmeras também, porque eu acredito que quanto mais tiver na cidade, mais segurança a gente vai ter.
Vereadora, e eu vi as imagens, né, das câmeras e realmente as imagens são muito boas. Se passar de carro, pegou, se a senhora deu a placa do seu carro para quem vai monitorar, sabe quais pontos que a senhora passou e os horários certinho e dá para ver dentro do seu carro.
Ótimo, então a gente fica muito feliz. Mas eu toquei esse assunto das árvores, senhor presidente, porque eu fiquei sabendo de um senhor, né, não sei se vocês conhecem, Valdo Zanatelli, que mora ali perto da orla, é um senhor de 88 anos e ele plantou árvores lá. Ele ganhou algumas mudas, outras ele comprou, plantou. Muitas vezes, do bolso dele, ele pagou a gente para ajudar nesse plantio. Ele ia lá aguar as árvores até que elas ficassem. Foi ele, né? Então, ele ia aguar essas árvores até que elas ficassem firmes. E hoje, né, o filho dele trabalha na escola, o Oswaldo, falou da tristeza que esse senhor encontra por isso. Eu falei, tudo bem, que ótimo, que replantou tudo, mas ele dedicou tempo, carinho, e foi uma coisa que ele adquiriu ao longo desses 88 anos. Ele era policial do meio ambiente, né? Então ele teve uma vida profissional cuidando desse meio ambiente, aposentou, foi para um lugar que ele se sentiu confortável, né? A área muito bonita, e ele quis manter aquilo. E acontece isso. Então, assim, a gente fica indignado também, né? E eu acho que a população deve um agradecimento especial, né, ao senhor Valdo por ter feito isso. E a gente, assim, fica constrangidos e todo mundo, eu acredito que também compartilha com ele essa tristeza de ter acontecido. Colocar as árvores no lugar não vai ser a mesma coisa das que ele plantou. Mas agora para frente, pelo menos o zelo, a câmera vai ajudar. Eu acredito que agora, né, se teve uma pessoa que fez isso, com a câmera não irá fazer. Mas a gente fica bem agradecido, senhor Evaldo, não sei se ele nos assiste, mas fiquei feliz de saber, né, que tem um senhor já com 88 anos que ainda preza pelo nosso meio ambiente e colaborou muito para a beleza da orla, porque a gente sabe que a orla, depois que ela ficar pronta do jeito que a gente, né, que tem os projetos, ela vai ser um ponto turístico maravilhoso. Já é, muita gente vai lá, né, mas a gente precisa de melhorar isso.
Vereador, a gente podia, senhor presidente, fazer uma moção de aplauso para ele?
Ótimo.
E uma plaquinha e entregar para ele.
Vamos
com honraria.
Sim. Vamos sim, porque a gente fica triste também de ouvir isso, né? A pessoa dedicar e acontecer isso. Mas se Deus quiser, daqui para frente, com essas câmeras, e a gente espera que cada dia estejam mais câmeras instaladas, para a nossa população ficar mais segura. E é isso aí. E a gente está aqui para fiscalizar, para correr atrás das demandas mesmo. A população pode nos procurar, estamos à disposição. Nós somos funcionários de vocês. Muito obrigada, boa semana e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Franquelino.
Vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, vereadores, todos os secretários, todas as pessoas aqui presentes nessa casa, você que nos acompanha no Facebook, no YouTube e você que vai nos acompanhar quarta-feira na rádio. Né? Agradeço a Deus por essa oportunidade de ser o porta-voz da população nessa casa e eu quero começar com uma frase. É melhor prevenir do que remediar. Quero começar com essa frase. Esses dias têm sido dias difíceis para algumas pessoas, né, que pegaram dengue, né? Eu acredito que esse mosquito que transmite a dengue, eu tive a oportunidade de pegar, né? E são dores terríveis, senhor presidente. Né? Dor de cabeça intensa, dor no corpo, febre. Né? Essa semana, minha esposa também ficou doente por causa da dengue. Né? Nosso prefeito também. Acredito que vocês notaram a ausência dele nesses últimos 7 dias. Né? E quero fazer um apelo para a população. Quando eu falei que é melhor prevenir do que remediar, porque ir lá tomar o soro, tomar remédio é uma situação meio complicada, mas isso pode ser evitado através de pequenas ações, né? De não deixar água parada no seu quintal, né? Examinar as plantas certinho. Se você vê, presenciar algum lote ou algum lugar que possivelmente possa ser o foco da dengue, denuncie, né? Já está sendo feito, está tendo fumacê na cidade, né? Eu acredito que vai chegar em todos os bairros, mas a prevenção é melhor do que o remédio. Então, eu acredito que se esse mal, né, que tem deixado muitos adultos na cama, imagina uma criança, uma pessoa com alguma doença. Então, vamos nos atentar e não deixar que essa dengue se propague cada vez em nossa cidade. Né? E hoje eu tive a oportunidade de fazer a barba do nosso prefeito. Ficou 7 dias em casa, a situação estava feia. E é isso, pessoal.
conversei.
Me permite uma parte? É, citar aqui o nosso amigo e servidor da casa, o Nelson também, né?
Nelson.
Tá acamado devido à dengue, né? Melhoras para ele também. Obrigado, viu?
Pegaram todo o mesmo dia. A minha esposa, o Nelson e o prefeito.
É o mesmo mosquito, será?
É a caça dele, né? E o nosso prefeito pediu desculpa, né? Quem que ele não conseguiu atender o telefone, nem o celular estava conseguindo olhar direito, porque a dengue ela causa até dor no fundo dos olhos para quem já teve. É muito complicada a questão de iluminação. Então, a gente que nós somos vereadores, estamos para atender a população, recebemos diversas mensagens, diria o prefeito, né? Então, ele pediu desculpa à população e já está na ativa aí para estar representando. É, conversei com os senhores vereadores, alguns senhores vereadores, antes de iniciar. Né, semana passada eu falei sobre a questão da municipalização do ensino fundamental. Né, conversei com o doutor. Né, e futuramente, se acontecer isso, acredito que vai acontecer, não está na nossa competência, né, de falar se vai ou não vai. Competência estadual, está vindo de cima, né? Lógico que nós iremos analisar, porque precisa de aprovação daqui nessa casa. E algumas dúvidas, algumas perguntas que foram feitas na última reunião, se a prefeitura vai continuar pagando os servidores que já estão efetivos pelo Estado. Não, o Estado irá continuar pagando até a aposentadoria dessas pessoas que representam o ensino do Estado. Né? Uma outra. Qual foi a outra mesmo? Fugiu da mente aqui, já eu retorno. Mas a princípio é isso. Né? Vai ser custeado pelo Estado as pessoas que estão já efetivas em seus cargos, só que isso, questão do prédio, que o senhor perguntou, né? No caso, se, por exemplo, se acontecesse hoje, igual está conforme o governador disse na reunião, né? Está disponibilizado uma verba, já com um projeto pronto que ele disponibiliza, para não ter problema de projeto de engenheiro, precisa mudar aquilo, ele já tem uns modelos prontos, né? E vai ser um desafio, né? Os recursos, vão vir recursos do Fundeb, né? Alguns recursos do Fundeb. Conversei com o doutor acerca disso, porque é de competência, na Constituição fala que é de competência do município cuidar do ensino fundamental. E o Estado está querendo falar assim, não, agora chega, agora é com vocês. Então, vamos aguardar os próximos episódios, vamos estar atentos ao que estará acontecendo. Lá em Lavras, algumas escolas, igual eu estudei, no ensino fundamental até o nono ano. E depois no ensino médio eu fui para a escola estadual. Então já é realidade em muita cidade isso. Né? E agora as cidades que ficaram para trás, eu estou falando agora com vocês. Tá? Então não é uma coisa que o prefeito quer fazer, é uma coisa que precisa ser feita futuramente. Tá? Então, é isso. Semana passada, eu tive a honra e a oportunidade de estar viajando juntamente com a vereadora Fran, com o vereador Carlos Roberto, que inclusive ficou famoso, Roberto Carlos, né? Olha só, quase igual, né? É só inverter, né? Essa lei está nessa frente. Ficou bem famoso lá. Infelizmente o Du também não pôde ir. Mas saímos muito satisfeitos, né, com as conversas, com os projetos que nós apresentamos, o ofício que apresentamos em prol da população de Jaci, né, seja na questão da saúde, seja na questão do desenvolvimento da cidade, questão do esporte. E os bairros que muitas das vezes eu ouvi que sempre foi esquecido, pode ter certeza que vocês não serão esquecidos, principalmente por essa gestão e por essa Câmara dos Vereadores, que são pessoas que estão aqui.
João Batista, me permite uma participação? É, deixar bem claro que a gente, nessa viagem que a gente foi a BH, a gente levou várias questões de projetos, de ideias, né? A gente só frisou, a gente tem várias demandas, várias coisas para ser feito no município. A gente frisou mais a questão dos bairros afastados, que é uma coisa que a gente vem batendo desde o começo, da questão de inclusão social desses bairros, né? Não que não tenha outras demandas, é só em relação à questão de frisar, só para deixar bem claro para a população. Obrigado, viu?
Sim, a população inteira será representada, né? Só que em determinados lugares já passou da hora de fazer alguma coisa, né? Então, eu acredito que toda a população de Jaci será bem representada pelos senhores vereadores aqui, a vereadora Fran, né? E o prefeito vai estar disposto a fazer isso acontecer, né? Estivemos no gabinete do Igor Timo, que nos recebeu, juntamente com o seu assessor Cristiano, né? Tivemos várias ideias, vários projetos, né? E eu acredito que a semente está sendo plantada na população de Jaci. E eu tenho certeza que vocês irão colher esses frutos, né? Porque eu acredito que o trabalho sério, ele gera resultado. Então, primeiro você planta, você rega, vai crescer e vai produzir frutos. E esse fruto é para a população de Jaci, que merece. Foram colocados na orla...
Mais 2 minutos, Pedro.
Foi colocado na orla, né, no bairro também Vila Aparecida, as câmeras de monitoramento, né? E eu perguntei se vai ter mais. Falei assim, não é só isso não, o pessoal precisa de mais. Vai ter mais câmeras de monitoramento até o meio do ano, meado do meio do ano. É, acredito que vai ter, conversa que eu tive, vai ter no Pedra Negra também e vai ter na Vila Industrial. Então... eu acredito que assim a cidade fica mais segura, né? Diminui a criminalidade, né? Ela não tinha, mas diminui, inibe certas coisas. E é uma ferramenta importante para a polícia do nosso município, que vai ser de grande valia para a população de Jaci. Então, essa é a continuação, né, dessas câmeras, que vai beneficiar a população de Jaci.
Vereador, é importante também mencionar, colocar uma câmera lá no Ipiranga, onde eles jogam o lixo fora do dia certo. Importante monitorar isso também. Sim, porque aí já começa a conscientização aí. Obrigado.
Eu tinha uma lista de onde que vai ser esses pontos de câmera, vou ver se eu consigo trazer. Eu tento guardar de algum lugar, onde futuramente irá ser colocada essas câmeras. Conversei com o doutor. Semana passada eu falei sobre a questão da emenda impositiva, né? O projeto está pronto, né? Gostaria de convidar todos os senhores vereadores para estar olhando e assinar esse projeto, convidar todos a participar desse projeto que vai beneficiar diretamente a população de Jaci, tá? Já foi encaminhado por Raniel. Vai ser apreciado pelos senhores vereadores, né? E, para finalizar, foram, até hoje, 90 dias corridos, desde janeiro, né? Foram 70 indicações e 84 dias úteis, 34 requerimentos, né? Eu sei que nós recebemos diversas solicitações de moradores para consertar alguma coisa. Nós vamos lá e fazemos a indicação. A indicação que nós fazemos são de pessoas que nós ouvimos, né? Nós estamos aqui representando a população e tudo aquilo que a população fala para a gente que precisa ser melhorado e aquilo que nós enxergamos que realmente precisa ser melhorado para a comunidade, nós viemos aqui e fazemos indicação para que tenha melhorias. Eu acredito que nesses 90 dias, essas 70 indicações, esses 34 requerimentos, é lógico que não vai ser possível realizar todos de uma vez, né? mas a gente enxerga que o trabalho está sendo feito. E às vezes o trabalho está sendo feito com pouca mão de obra e com poucos equipamentos. Então eu acredito que...
Mais 30 segundos para encerrar, velho.
Eu acredito que vai ser questão de tempo para colocar tudo em ordem, tá? Vou deixar para a próxima semana o resto das palavras, mas eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar representando a população de Jaci.
Obrigado, vereador João Batista. Mais uma vez, boa noite, vereadores, vereadora Franqueline, servidor da casa, nosso assessor, doutor Edmilson, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, os que vão nos acompanhar na próxima quarta-feira pela Rádio Jaci FM. Quero iniciar minhas palavras desejando aí um pronto restabelecimento ao nosso prefeito Nelson Mesquita e também ao nosso vereador, nosso servidor Nelson Rossi. Dois Nelson, né? Mosquitinho é danado. Então, desejar a ele, em nome da Câmara, um pronto restabelecimento aos dois. Comentou-se muito as questões da prefeitura ceder máquinas, veículos para a população. Já foi dito pelos senhores vereadores aqui. Não é só em Jaci, todas as cidades acontece isso, todos os municípios acontece isso. E não é nós que vamos cortar, porque a prefeitura está aí para ajudar a população, mas como já foi dito por alguns vereadores, tem que ter critérios, né? Espero que haja um critério, primeiro as necessidades primeiras e depois as segundas, né? Então, espero que o secretário saiba conduzir aí bem os seus trabalhos. Essa semana passada eu estive lá nas casas populares onde estão sendo construídos, lá no bairro da Serra, e depois encontrei com um dos proprietários da empresa responsável, conversei com ele assim muito vagamente, mas pelo que eu vi lá, o serviço, a construção está sendo bem feito. Então, eu espero que continue assim até o final. Já está se preparando as casas para a colocação da laje. Então, eu acredito que em breve as casas já vão poder ser inauguradas e habitadas. Então, é um benefício que o Executivo vai entregar aos nossos munícipes. Uma questão também que eu fui procurado essa semana, e eu achei até interessante que a pessoa que me procurou falou: Marcelo, a nossa esperança é o senhor. Eu só digo aqui, eu não sou salvador da pátria e nenhum de nós vereadores somos salvador da pátria. A gente vai fazer de tudo para auxiliar nosso prefeito Nelson Mesquita a resolver os problemas do nosso município, as pendências, né? E a pessoa que me procurou é a respeito daquelas casas que começaram a ser construídas lá na Lagoinha, no tempo, no mandato do ex-prefeito Dr. José Maria, e depois mandou parar. Teve um problema com o Ministério Público. Então eu disse a essa pessoa que me procurou que a gente ia fazer o possível, que essa casa ia fazer o possível para resolver. Então nós temos aqui no município diversos terrenos da prefeitura em diversos loteamentos, que esses já são da prefeitura. Então, arrumar uma maneira de a prefeitura doar esses terrenos para essas pessoas que têm esse título desses terrenos lá na Lagoinha, né? E a prefeitura ver se a prefeitura tem condição de ajudar essas pessoas, aquelas, principalmente aquelas que começaram as suas construções, gastaram lá seus pouco dinheiro que tinha e tiver de abandonar. Então eu peço aí às pessoas que começaram, que têm construção que foi iniciada lá, que nos procurem para que a gente possa levar uma reivindicação
em nome de todos, a prefeitura. Porque duas pessoas já me procurou. Né? Então, eu espero que as pessoas lá que têm esse título do terreno, que nos procure para a gente tentar resolver. Nós não vamos garantir que vamos resolver, mas nós vamos fazer o possível para ajudar essas pessoas na solução desses problemas, dessas casas. Outra coisa que me procuraram, que comentaram, é a respeito das escolas. Pais e mães reclamando que estão faltando materiais de higiene no banheiro das escolas, na creche, né? Materiais de higiene, né? Materiais de limpeza e essas coisas. Então, eu disse, eu vou levantar essa questão aqui na Câmara. Eu achei até que falou que os alunos, as crianças, estão tendo que levar alguns materiais de casa porque nas escolas não tem. E eu falei, é muito fácil resolver esse problema. Né? Se o prefeito falar que não está tendo dinheiro, eu vou falar para ele de onde ele vai tirar o dinheiro para comprar sabão, sabonete, detergente, papel higiênico, outras coisas mais para essas escolas. É só ele cortar esses veículos da prefeitura que estão sendo usados aí como carros particulares para alguns funcionários da prefeitura. É só ele cortar que sobra dinheiro para ele comprar esses materiais que não são muito caros. A gente está cansado de ver aí, a população tem cobrado, próprios funcionários da prefeitura estão nos cobrando essa questão. Por que que fulano tem um carro para andar, para ir para lá e para cá, para vir trabalhar, para ir em casa almoçar, para ir não sei onde? Isso é um absurdo. Carro da prefeitura é para servir a população, não é para servir funcionário, para ficar aí passeando em carro de prefeitura, não. Se tem algum acordo de prefeito com funcionário, essas coisas, esse aí nós não vamos aceitar, não. É. Então é só ele parar com esses carros aí que ele consegue comprar esse material para colocar nas escolas. Né? Diz que tem um carro da prefeitura que o funcionário vai para Bom Sucesso e volta todo dia para trazer um funcionário da AMALG que trabalha numa máquina aqui na prefeitura. É um absurdo isso. Essa responsabilidade de transporte é da AMALG, a prefeitura não vai. E já me contaram que esse carro às vezes fica passeando lá em Bom Sucesso. Né? Então, são coisas que é só cortar isso que sobra dinheiro para essas pequenas coisas. Então, estou apenas aconselhando o seu prefeito que tome essas providências. Né? Então, não pode, é inadmissível essas coisas. Né? Então, eu pegar o carro da Câmara e ficar passeando o carro, pegar o carro, levar para mim trabalhar e voltar lá para o meu serviço particular, isso é inadmissível. Então, esses funcionários da prefeitura que estão fazendo isso, espero que o seu prefeito tome coragem e use critérios para que os carros sejam usados somente em serviço. Né? Então, é um conselho que a gente já está passando, que a gente não vai aceitar essas pequenas coisas que estão acontecendo. Isso não é implicância com ninguém. Mas por que para uns pode e para outros não pode? Então, tem coisas que não pode para ninguém. Não é isso? Então, estou aqui levantando mais essa questão, mostrando para o senhor prefeito de onde ele pode tirar um dinheiro para suprir essas necessidades das escolas. Né? Outra coisa também que foram falar comigo alguns motoristas aí, pessoal principalmente da educação, a condição dos veículos de educação. Pneus que não estão em bom estado é um perigo, né? Questão de acidente, essas coisas. Então, que o senhor prefeito, que a pessoa que vai estar aí na Secretaria de Transporte, que possa olhar as condições desses veículos para que se evite acidentes. São coisas que a gente não pode remediar. Tem que cortar, como diz o vereador João Batista. Né? Então, a gente, sabendo que já está em péssimas condições, que parem esses veículos, que arrumam uma maneira
para que esses veículos sejam consertados, que sejam trocados pneus e outras coisas mais. Né? A questão do ônibus grátis, o busão grátis, conversei com o seu prefeito por telefone hoje, à tarde, ia na prefeitura, mas eu nem sabia que ele estava doente, fiquei sabendo hoje a hora que eu liguei para ele. Ele mandou até aqui pedir desculpa à população, porque a previsão era para começar a rodar esse ônibus amanhã. Mas tem muita coisa que ainda precisa ser regularizada para que esse ônibus possa começar a circular. Ele mandou um projeto inicial aqui para casa e eu tomei aí a liberdade de buscar alguns algumas informações e a gente... Eu fui na prefeitura e foi feito um projeto mais amplo. A prefeitura mandou um novo projeto para a Câmara e ali nesse novo projeto tem muita coisa que o prefeito está, a prefeitura está procurando regularizar primeiro para depois colocar esse ônibus para circular. Então, peço aí à população um pouco de paciência, mas vocês podem ter certeza, vocês vão ter um ônibus gratuito aí sim. Vai ter tumulto? Vai sim. É, tem que se resolver itinerário, onde vai esse ônibus vai circular, os horários, a questão do seguro, tudo isso está sendo bem planejado pela prefeitura para que nada possa ocorrer ao contrário. Então, peço aí ao prefeito que agilize isso aí, mas dentro da... ou passar por cima de alguma coisa que possa causar algum transtorno. A questão dos salários aí, já disse aqui numa parte, que nós estamos aguardando a prefeitura resolver essas questões para que os funcionários da prefeitura possam ficar satisfeitos. A gente tem conhecimento aí que tem funcionários recebendo hora extra sem fazer hora extra. Tem funcionário que não vai trabalhar e está recebendo salário integral. Essas coisas têm que ser cortadas. Tem que ser cortadas. A gente não está aqui para perseguir ninguém. Aqui a gente está aqui para procurar dar o direito a quem tem o direito. Se eu sou o vereador, nós somos nós vereadores, nós temos que trabalhar em conjunto para o benefício de todos. Nós não podemos privilegiar um, sendo que esse um está tirando proveito. Então, espero que o setor de recursos da prefeitura possa levar isso que eu estou falando aqui, ao conhecimento do seu prefeito, porque muita gente aí sabe que tem funcionário que não trabalha isso, recebe, funcionário que não trabalha os 30 dias no mês, e recebe os 30 dias, tem funcionário que não cumpre o horário de trabalho e recebe o seu salário integral. Não estou obrigando ninguém a trabalhar, a fazer aquilo que não é sua obrigação, mas pelo menos cumpram com aquilo pelo qual ele está na prefeitura. Então eu acho que são que às vezes fala que a gente é antipático, que a gente é enjoado. Mas tudo o que eu estou falando aqui é com a intenção de orientar e de ajudar. Se eu fosse prefeito, se eu fosse um prefeito, talvez poderia estar passando pela mesma coisa que está passando o prefeito Nelson Mesquita. Achou a prefeitura aí com a questão salarial bem atordoada, né? A gente já foi dito aí nas reuniões passadas, não vai ser fácil a prefeitura regularizar a situação desses funcionários, né? Mas tem que se regularizar. Isso não pode continuar. Então, estamos batendo nessa tecla, né? Então, espero que o senhor prefeito tome providências com essas questões dessas horas extras fictícias que tem aí, essas gratificações infundadas, né?
Presidente, na legislatura passada nós pedimos, né, requerimos, né,
sobre o livro de pontos de algumas secretarias. O prefeito em questão disse que não havia, né, nada por escrito. Aí, no entanto, um dos supersecretários da época mandou um caderno com a letra de uma pessoa, o caderno inteiro, com a assinatura de alguns funcionários, mostrando que alguns funcionários trabalhavam, não sei se é de 10 horas da noite até as 4 da manhã, uma coisa assim. Aí é brincadeira, né, presidente?
São coisas que têm que ser cortadas. Desculpe os funcionários, aqueles que trabalham com gosto, que fazem por merecer o seu salário. Nada contra vocês, mas contra aqueles que, como se diz no ditado, está querendo mamar nas tetas da prefeitura. Né? Então são coisas que a gente precisa de ir cortando essas coisas para regularizar. Né? Outra questão que recebi hoje uma resposta aí, o vereador Júnior, o vereador Luiz Rogério, é a respeito dos intervalos nas escolas, do recreio, chamado recreio. Algumas professoras nos procuraram e nos falaram aqui que não tem recreio nas escolas mais. Já, igualzinho eu falei, os documentos que chegou para mim, eu gosto de analisar, gosto de olhar. Já olhei ali e tem um documento que eu recebi que fala que tem os intervalos de 15 minutos. Agora nós vamos procurar averiguar, eu, o vereador Júnior e o vereador Luiz Rogério, vamos nos reunir para a gente saber da veracidade disso aí, porque algumas professoras, alguns profissionais da educação dizem que não tem recreio mais. E no documento que eu recebi ali, está falando que tem um recreio de 15 minutos. Né? Tem os horários, está bem explicado ali alguma coisa, mas a gente tem que resolver isso aí. A questão também que nós fomos procurados aí pelos funcionários, monitores de escola, as serventes de escolares, respeito à insalubridade. À primeira vista, o documento que nos chegou falou que esses profissionais não têm direito ao adicional de insalubridade. Está ali no relatório final, desde na conclusão, dizendo que esses funcionários não trabalham de maneira habitual e permanente. Então, eu já digo, se foi feito o laudo, se comprovar que não trabalhem de modo habitual e permanente, eles não têm direito a esse adicional de insalubridade. Mas isso é só o relatório que eles me mandaram. Tá? Eu ainda não olhei o PGR, nem o LTCAT, para saber como que foi feito esse levantamento. Segundo os funcionários, que ninguém foi lá na creche para fazer esse levantamento. Né? Então, a gente ainda vai olhar, vai dar uma averiguada, para dar uma explicação maior àqueles que nos reivindicaram. E outra coisa que foi falado muito aí no início do mandato é a questão dos gastos com festas, com as festividades. E nós solicitamos aqui da prefeitura que nos fosse enviado os gastos contraídos, pagos pela prefeitura no carnaval. E nós aqui, os vereadores, alguns vereadores se manifestaram aqui, eu falei muito, é inadmissível o município de Jaci ter um gasto de carnaval em torno de R$500 mil. Mas abismo, meus senhores, aqueles que nos ouvem, pelo levantamento que eu fiz aqui também com a cooperação do servidor Rafael, os gastos aqui, faltou pouquinha coisa para chegar a R$1 milhão. Foi mais de R$970 mil. Né? Então é um absurdo esse gasto no carnaval. E averiguando ali alguns documentos que nos foram enviados, as questões dos banheiros, dos tapumes, né, o cercamento, as barracas, os valores e a quantidade que estão nos documentos que a prefeitura nos enviou, é completamente absurdo. 150 banheiros, quase 2 quilômetros de cercamento, quer dizer, isso é mentira, né? Isso é mentira. Então nós vamos apurar, sem contar outras coisas que a gente
a questão das barracas, né? A quantidade de barraca que foi alocada, dava para tampar aqui tudo lá de barraca, aquele espaço todinho de barraca, de barracas. Então, eu alertei desde o início, falei, recomendei, dei conselhos e falei. E, à primeira vista, a gente já está notando que houve superfaturamento nessa festa do carnaval. Tá? Então, doa quem doer, né? Se tiver mesmo, se a gente conseguir comprovar que houve esse superfaturamento, nós vamos tomar as providências. Esse valor que eu falei aqui, R$ 975.805,08. Está nos documentos que a prefeitura nos enviou. Posso até ter errado alguma coisa aqui, mas eu acredito que eu não errei, não. É um absurdo. Eu acredito que ninguém concorda. Faltando papel higiênico nas escolas e um gasto desse. Faltando remédio na farmácia e um gasto desse. Me desculpe, viu, gente? Eu não sou enjoado, não, mas eu tenho a mania, aprendi com meu pai, eu tenho a mania de ser correto.
Permite, presidente?
E tem isso na minha mente. Pois não, vereador Márcio?
É um caso espantoso, porque, como o senhor falou, além de tudo na escola, a escola estava faltando iluminação, faltando várias coisas que não tinha lá, e agora o material necessário.
É complicado. É uma situação que, sem dúvida, a gente fica assustado. Né? São pequenas coisas aí com 10 mil reais se abastece essas escolas com esse material de higiene, material de limpeza, com 10 mil reais dá para abastecer bastante dia. E se gasta um valor desse aí.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Uma parte, está conversando com a Valéria acerca dessa possível falta de produtos de higiene. Ela falou que nenhuma diretora procurou ela e falou que está em falta. Ela falou que está tudo ok. Qualquer coisa ela está à disposição amanhã.
Obrigado, vereador João Batista. Quem falou isso comigo foi um pai e uma mãe que me falou, né? Então, estou passando aqui e tomara que não esteja faltando, né? Tomara que eu esteja enganado. Eu torço para que eu esteja enganado. É isso? Aí é muito melhor que uma pessoa só engane. E não muitos. É só isso. Obrigado. Boa noite a todos.
Obrigado, presidente, pelas suas palavras.
Dando prosseguimento à nossa reunião, vamos passar agora à votação das proposições escritas apresentadas pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários que de pé se manifestem. Fica aprovado as proposições escritas, indicações e requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Passo agora para a primeira votação o projeto de lei 3/2025, que cria na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação o cargo de profissional de apoio escolar. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação em primeira votação permaneçam sentados, contrários que de pé se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei número 3/2025. Mais uma vez, eu vou pedir aos senhores vereadores, tem alguns projetos na casa, esperando aparecer, né? Vou pedir aos senhores vereadores, leiam os projetos, gente. Se vocês só chegarem a assinar o projeto, uma hora pode acontecer uma surpresa aí, e o vereador assinar projetos e falar, mas eu não sabia disso. Não assine sem ler, lê, dá aparecer. Eu ainda não vi nenhuma reunião das comissões aqui da casa. Então, vamos mostrar trabalho, vamos mostrar, apresentar emendas, né, se for preciso, se achar, se for preciso alterar alguns projetos que vêm do executivo, né, esse projeto aqui do profissional de apoio teve muitas mudanças, foi eu que levei lá para a prefeitura, apresentei algumas sugestões, né? Então, é a nossa função essa, fiscalizar e legislar. Então, peço mais uma vez os senhores vereadores, reúnam as comissões antes das reuniões ou durante a semana, pegue cópia desse projeto, leve para casa, procure orientações ao servidor da casa, ao nosso assessor, doutor Edmilson, para que a gente faça um trabalho que possa deixar a população satisfeita. Não adianta só nós ficarmos aqui apresentando indicações, requerimentos. O vereador João Batista bem falou na sua fala, que já apresentou a quantidade de indicações, de requerimentos que foi apresentado nessa casa. O prefeito não vai dar conta de resolver tudo, mas tem prazo, tem 4 anos para a gente trabalhar, como diz o vereador, mas nós temos que sair dessa linha de só ficar apresentando requerimentos, apresentando indicações, esquecendo de legislar, de analisar as leis, os projetos que chegam aqui na casa, para que a gente possa realizar um bom trabalho. Nós vamos ter aí uma maratona um pouco complicada, que vai chegar aqui na nossa casa, o plano diretor, as mudanças no plano diretor. O Ministério Público está cobrando desde o mandato passado e vai chegar para nós aqui. E vai ser um pouco cansativo. Quando fez o primeiro plano diretor, eu participei, trabalhei muito, né, dando sugestões, ideias, visitando as comunidades para saber o que podia ser feito. Então, nós vamos ter uma maratona em cima desse plano diretor. E eu espero contar aí com a colaboração e o apoio de todos os vereadores para que a gente possa fazer essas modificações necessárias no nosso plano diretor. Quanto ao projeto aí da emenda à lei orgânica, a respeito das emendas impositivas, que foi aí levantada pelo vereador João Batista, o projeto já está pronto, eu analisei o projeto hoje, o doutor Edmilson me passou, já passou para o Ranieri, então está aí na casa, mas eu peço aos senhores vereadores, leiam o projeto, vê se precisa acrescentar alguma coisa, né? Não vai simplesmente chegar ali e assinar, não. Às vezes tem alguma coisa que eu passei por cima, o doutor Edmilson também, né? E pode, às vezes pode ser acrescentado, pode ser retirado alguma coisa, né? Procurem se informar. Então eu estou pedindo, cobrando os seus vereadores isso aí, porque nós precisamos mostrar serviço, não só em cima de requerimentos e de indicações, mas mostrar também que na hora de fazer as leis, de legislar, nós estamos participando. Suspendeu os trabalhos para a lavratura da ata.